Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 21 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo fazendo uma correção de uma coisa que eu falei ontem sobre o plano universitário do Apple Music. O ouvinte Gustavo Lombardi me lembrou que esse plano já existia aqui no Brasil e, de fato, na realidade, a notícia por aqui é que a Apple está fazendo uma campanha com músicos brasileiros para ajudar a promover esse plano. Obrigado ao Gustavo Lombardi pelo toque e agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, vamos começar falando sobre a GoPro, que anunciou ontem que vai lançar até o final do ano uma câmera que faz capturas de vídeo em 360 graus. Batizada de Fusion, a câmera faz vídeos de 5,2K a 30 quadros por segundo e, para mostrar o potencial do dispositivo, a GoPro publicou um vídeo em 360 graus lá no YouTube, que eu deixei aqui na descrição, caso você queira ver. E enquanto isso, no mundo das ideias inusitadas, a Easy Taxi anunciou uma ação promocional que vai dar créditos de trajetos para pessoas que tenham levado multas de trânsito aqui em São Paulo. Quem tiver tomado uma multa vai poder usar o app do Easy Taxi para digitar o código de barras da cobrança ou então vai poder acessar o site tickettoride.com.br para cadastrar a infração. Feito isso, a pessoa vai ganhar um voucher para fazer um trajeto de táxi de graça, desde que ela seja daqui de São Paulo e tenha levado uma multa leve ou então uma multa média. E agora o assunto é a empresa Bose, que está sendo processada sob acusação de espionar os clientes. Quem abriu esse processo foi um caso chamado Kyle Zeck, que alega que o aplicativo Bose Connect, que é usado por quem tem fones de ouvido da Bose, coleta e repassa as informações e hábitos musicais dos clientes sem que eles saibam. O autor do processo está pedindo reparações na casa dos 5 milhões de dólares e o advogado dele falou que está considerando tentar transformar esse caso num litígio coletivo caso mais pessoas demonstrem interesse em processar a companhia. E falando em processos, mais de 160 empresas de tecnologia, dentre elas a Amazon, Facebook, Google e Snapchat, protocolaram uma oposição formal contra a lei revisada de banimento de imigração de muçulmanos e refugiados lá nos Estados Unidos. No documento que está aqui na descrição, caso você queira ler, as empresas argumentam que esse banimento, mesmo que temporário, afeta não só a vida pessoal dos funcionários, já que alguns não conseguem mais visitar a família, como também a própria economia dos Estados Unidos. Ontem a Mastercard anunciou que está testando cartões de crédito com leitores biométricos lá na África do Sul. Esses cartões, que conseguem ler a impressão digital dos donos, eliminam a necessidade da pessoa ter que digitar a senha lá na maquininha. Com isso, a transação fica mais rápida, já que a autorização da cobrança é quase instantânea, e mais segura, né? Já que digitar lá a senha do cartão de crédito em público é sempre um risco. De acordo com a Mastercard, caso esses testes em Joanesburgo sejam bem-sucedidos, eles querem expandir a coisa toda para o resto do país até o final do ano e depois para mais lugares, como por exemplo a Europa e a Ásia. E agora o assunto é streaming de música e uma parceria que o Spotify conseguiu fazer com o grupo Merlin, que é o maior detentor de direitos autorais de gravadoras independentes do mundo. Com esse acordo, o Spotify ganha o direito de disponibilizar alguns lançamentos só para contas pagas durante 2 semanas, mais ou menos no mesmo esquema que eles tinham conseguido já acertar com o grupo de gravadoras da Universal dia desses. Ainda sobre esse mercado, a Apple comprou os direitos de exibição do documentário sobre a vida do Clive Davis, que é um dos empresários musicais mais importantes do mundo há mais de 50 anos. Esse documentário vai ser disponibilizado lá no Apple Music, mas ainda não se sabe quando que ele vai pintar por lá. Agora, uma coisa nova que já pintou por lá foi uma série chamada Up Next. Essa série tem o objetivo de ajudar a divulgar os potenciais grandes artistas da próxima geração e vai trazer um documentário novo por mês. O primeiro documentário já está no ar e é sobre a trajetória de um rapper chamado Black. Ontem a Microsoft confirmou um compromisso que já estava meio subentendido ali faz um tempo, que é o de atualizar o Windows 10 e a suíte Office 365 Pro Plus 2 vezes por ano. A empresa falou que a partir de agora, sempre em março e em setembro, a galera já pode esperar por atualizações importantes com novos recursos e tudo mais, e disse ainda que toda atualização do Windows 10 vai ter suporte de 18 meses, igual que já acontece com o Office 365 Pro Plus. E já que o assunto é atualização, deixa eu comentar que ontem o Google Home ganhou um update que finalmente traz o suporte a múltiplos usuários. A partir de agora, a caixa de som conectada do Google consegue diferenciar as vozes de até 6 pessoas, o que aumenta bastante a utilidade do dispositivo numa casa onde mais de uma pessoa quer usar o assistente virtual embutido para checar os próprios lembretes, calendários, compromissos e tudo mais. Ainda sobre a empresa e atualizações, o Wall Street Journal falou que o Google vem considerando embutir um bloqueador de banners nativo lá no Google Chrome. A ideia do Google é bloquear coisas muito invasivas e abusivas, tipo pop-up ou então aqueles vídeos com reprodução automática de áudio, e o Journal disse que apesar do Google ainda não ter batido o martelo na ideia, ele está pensando seriamente em levar isso tanto para a versão de PC do Google Chrome quanto para a versão de celular. E por último, sobre a empresa, pintou uma atualização da Play Store para Android, né, óbvio, que facilita bastante a tarefa de administrar os aplicativos no celular. Agora o pessoal consegue visualizar uma lista com todos os apps instalados e consegue até organizar a ordem de exibição levando em conta a última vez que eles foram usados. Com isso, fica bem mais fácil identificar aqueles apps mais pesados que você não usa faz um tempão e aí dá para fazer aquela limpa no celular para livrar espaço, que é uma coisa que todo mundo acaba precisando fazer mais cedo ou mais tarde. Ontem, a Apple publicou uma série de vídeos que explicam algumas das iniciativas ambientais da empresa. Esses vídeos, que inclusive foram disponibilizados em português, falam sobre energia solar, redução de resíduos e até uma área da Apple que faz suor artificial para testar novos produtos, e eles fazem parte das ações que a Apple vem fazendo por conta do Dia da Terra, que acontece amanhã. Aliás, falando nessas ações, a Apple anunciou que vai doar $1 para a WWF a cada compra feita via Apple Pay nas lojas dela amanhã. Outra coisa que ela anunciou é que ela pretende, num futuro talvez não muito distante, parar completamente de recorrer à mineração para fazer os produtos dela. Ela disse que a ideia é fazer novos produtos usando 100% de material reciclado e que na realidade ela não tem muita ideia de como que ela vai fazer isso, mas que agora o objetivo é esse. Ainda sobre a Apple, o Tim Cook comentou o investimento de $1 bilhão que eles fizeram na Didi Chuxing lá na China, e ele falou que isso deu para a Apple a chance de conhecer mais de perto o mercado chinês e ao mesmo tempo que foi um passo para ajudar a encontrar um jeito de acabar com os engarrafamentos nas grandes cidades. Ontem também foi anunciado um novo modelo daquele Apple Watch que a Apple faz em parceria com a Nike, ele foi batizado de Nike Lab e ele é todo bonitão, com a pulseira branca por fora e preta por dentro. E por último, sobre a empresa, também pintou uma novidade sobre as live fotos do iOS. A Apple lançou uma API JavaScript que finalmente consegue levar as live fotos para a internet, deixando a galera embedar essas imagens em sites, por exemplo, sem que elas percam a parte animada, que é justamente a graça de fotos assim. E por último, hoje eu vou falar sobre o Instagram, que conseguiu tirar do ar ontem o serviço Instagram, bastante usado por aquela galera que tenta ficar mais popular comprando seguidores, likes e tudo mais. O que esse Instagram fazia era criar milhares de bots, e aí colocava esses bots para seguirem as contas de quem contratava os serviços da empresa. Isso sempre foi um grande problema comercial lá no Instagram, em especial nessa era de grandes marcas usarem o tal do poder dos influenciadores de redes sociais, né? Já que nunca dá para saber exatamente se um tal influenciador tem mesmo centenas de milhares ou até milhões de seguidores de verdade, ou se ele cobrava caro para publicar foto para um monte de robozinho. Comentando o fim do serviço, o Instagram se limitou a dizer que eles decidiram fechar as portas depois de uma conversa com o Instagram, e o Instagram, por sua vez, não quis se manifestar sobre o assunto. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! E o advogado dele disse que está considerando tentar Ainda sobre esse mercado, a Apple comprou os direitos de exibição. Uma área da Apple que faz suor artificial para testar novos produtos e eles fazem parte das ações que a Apple...